Oi, Elisa. Oi, Lidy. Oi, Cíntia, linda. Te amo, tá? Te amo. Oi, Ana! Logo a nossa formação começa. Eu tô tão animada, tô em contagem regressiva aqui. Oi, Cid. Como é que a gente tá? Oi, Kate, tudo bem? Oi, Estê. Oi, Marca. Legal, legal. Oi, Charles, tudo bom? Ai, gente, deixa eu arrumar minha câmera, tá meio torta hoje aqui. Aí. Eu fico acenando aqui, vai ficando mais tortinho. Tudo bem, people? Como é que nós estamos chegando no sextou do feriado, né? Aqui em Floripa o trânsito já tá cheio. Um monte de gente vindo, né? Oi, oi, Geiso. Geison e Dani, deve ser. Geison e Dani. Oi, Gabi. Legal, legal ver a gente aqui. Como é que foi a nossa semana? Hoje tem umas reflexões interessantes para fazer com a gente aqui. Tô doida pela nossa conversa. Imagina uma semana que foi longa, people. Boa, assim. De trabalho de manhã até a noite, praticamente todo dia. Sabe que eu andava fazendo a minha reflexão sobre tirar o ano sabático, né? Aí eu falei, ai, não combino muito com tanto descanso. É bom a gente pegar a energia. E diz que no segundo trimestre da gravidez a gente fica com mais energia mesmo, né? Hoje completando 19 semanas da gravidez, tá tudo tão, tão bom. Obrigada, obrigada. Oi, Bru, beijo, beijo. Oi, Anne, saudades, nega. Oi, Pati, Marcelo. Beleza, beleza. Então vamos começar. Oi, nega, não vou poder ficar muito só no trabalho. Ah, eu quero passar aí pra pegar um pacote de pipoca e te dar um beijo. Legal. Oi, Rê. Então, essa semana, lembra que eu compartilhei, acho que foi no fim de semana, que o João Ricardo, meu filho, que tem 2 anos e 1 mês, riscou essa cadeira aqui toda, que é branca, na verdade, coloquei aqui agora uma capa de onça ali. E ele pegou a caneta azul e rabiscou e fez uma super arte na cadeira, né? E aí eu falei, a gente riu, a gente chora, mas a gente riu muito, assim, porque eu chamei o pretinho, né? Falei, João Ricardo, e aí, filho, como é que foi? Quem fez isso aqui e tal? E aí o Ricardo. Derretidos, né? Porque acho que tudo que filho faz a gente acha lindo e maravilhoso de qualquer maneira. E sempre me impressiona isso, assim, de como é que pode que a gente nunca fica bravo com filho. Não importa o que faça, a gente encontra um jeito de rir, a gente encontra um jeito de achar engraçado, sei lá. E naquele dia foi isso que a gente fez. Aí a gente postou um monte de gente, começou a mandar o que eu tinha que passar para tirar e acabou saindo bastante, assim. É, meio que se a gente não lembra de olhar que tá a marca ali, esquece que a marca ficou na cadeira, né? E aí, durante a semana, eu recebi uma pergunta, e aí eu falei, ah, eu penso que a gente pode fazer essa conversa na live. Ela falou sobre a questão da maternidade e tal, e eu pensei, não é bem sobre a maternidade que a gente precisa falar, mas o lance de ser mãe me ensinou algumas coisas importantes para a vida, assim. E havia em mim e no Ricardo algumas determinações que eu gostaria de compartilhar com a gente hoje. Eu lembro que em 2013 eu fiz um curso de psicodinâmica. A gente ficou praticamente 20, 21 meses em curso. E esse curso de psicodinâmica apresentava para gente os diversos paradigmas da psicologia e a psicanálise. E eu me encantei com aquilo. Eu sou administradora por formação, meu mestrado foi em administração. Naquela fase eu pesquisei comportamento e já gostava dessa coisa do autoconhecimento. E esse curso de psicodinâmica me fez assim sentir uma grande paixão por tudo que a gente faz ou pensa ou sente para não perceber ou para evitar momentos de desprazer, né? E lá pelas tantas, o nosso mestre apresentou para a gente um conceito, um conteúdo da psicanálise, falando sobre os mecanismos de defesa. E quem tinha falado sobre isso muito fortemente tinha sido Freud, que foi quem então registrou, postulou, escreveu esses primeiros grandes mecanismos. E aí eu achei aquilo tudo muito intrigante, muito novo para mim, né? E quando a gente fala, e quando então esse mestre me falou sobre as defesas, ele disse assim: olha, quando a gente vai enfrentar um desequilíbrio, ou a gente vai acessar um segredo, quase que obrigados a fazermos uma confissão sobre alguma coisa, a nossa primeira tendência vai ser procurar A gente vai querer se defender daquilo para a gente evitar o desprazer, porque é como se fosse uma coisa que a gente quer muito, é querer estar certo, né? Então, toda vez que a gente rompe com as nossas certezas, isso causa uma tristeza, isso causa um esvaziamento e a gente não quer, a gente evita isso. E essa evitação desse momento de desprazer se utiliza de diversos mecanismos de defesa. E eu lembro assim que eu me encantei e sou uma grande estudiosa dos mecanismos de defesa até hoje. E a gente nunca pega no pulo aquilo que a gente está usando para se defender, né? A gente consegue olhar para o passado e ver que está usando isso. Falar, ah, naquela época eu estava me defendendo usando esse mecanismo. Então a gente estudou, né? Fez estudos de caso para descobrir quais eram os mecanismos de defesa utilizados pelas pessoas e por nós dentro dos nossos próprios estudos e projetados esses estudos em outras pessoas também, né? E o mecanismo de defesa é muito, muito, muito comum. Vários são. Mas eu queria falar desse especificamente, porque ele tem relação com essa pergunta que me foi feita sobre a maternidade. E essa pessoa que trouxe a pergunta falou assim: Ah, eu não sinto que eu tenha sido uma boa mãe, eu queria ser uma boa mãe e tal. E a gente se sente assim todos, em algum papel de vida, a gente pensa: Ah, eu queria ser de um jeito e estou sendo de outro, né? Um mecanismo de defesa que existe também. Que não é esse que eu vou comentar, chama-se idealização. E muitas das vezes a gente, idealizando muito, a gente deixa de viver as coisas dentro da sua realidade. E essa comparação entre o ideal e o verdadeiro causa sofrimento, né? Porque a gente deixa de estudar aquilo que é imperfeito na gente em função de imaginar que nós somos melhores do que nós realmente somos. E quem convive aqui comigo sabe que eu sou muito fã da angústia, do elo fraco da corrente. E até eu estava aqui pensando antes de conversar com a gente, eu fiz em 2018, 2017 para 2018, eu fiz um especial do Mentores Online e perguntaram quem é a Vanessa ou o que te caracteriza, uma coisa assim. E eu respondi que eu sou uma pessoa angustiada e que talvez isso seja algo que aparece bastante com quem convive comigo. Hoje eu sinto que estou um pouco mais moderada nas minhas angústias, mas eu sempre fui bem angustiada. E essa angústia sempre foi resultado do meu imenso desejo de não ser resultado dos meus limites, né? De ser resultado do meu esforço em querer crescer e melhorar, independente do que eu tenha que enfrentar. Idealizar é uma coisa que a gente faz com frequência, assim, e que muitas vezes é a razão que nos afasta de construir verdadeiramente as coisas. Então, quando a gente olha para os nossos problemas, quando a gente enfrenta os nossos problemas, a gente de fato vive uma angústia que não é permanente, né? Mas momentânea e que vai garantir que a gente possa ter mais liberdade para viver a próxima angústia, o próximo nível de evolução, né? E naquelas apresentações do mestre sobre os mecanismos de defesa, ele falou do deslocamento. E o exemplo que ele usou foi assim: Ah, imagina um profissional que trabalha em uma empresa, e é uma empresa em que o chefe é muito, muito, muito grosso com ele durante o dia inteiro, agride ele, fala mal, expõe as fraquezas, né? Essa pessoa, para não sentir aquele desgaste, para não viver aquele confronto com esse chefe, seja por medo de perder o trabalho, seja porque ele se identifica com aquela sensação de humilhação por alguma razão e baixa autoestima, ele chega em casa e agride a mulher. Ele chega em casa e agride o filho, né? Ou ele acelera demais o carro, arriscando a própria vida. Ele pega aquele sentimento e ele desloca para outra pessoa ou para uma situação de risco, né? E eu pensei, nossa, isso é mega comum. A gente só não percebe que desloca sentimento. É como se a gente tivesse um copo, esse copo tivesse um limite, e na hora em que passa desse limite, a gente procura pelo copo que está mais vazio perto de nós. E aí a gente trata mal as pessoas por quem nós temos, inclusive, o maior nível de amor e de afeto e de respeito, de carinho, enfim. E quando vê, a gente está errando nessas principais relações por deslocar isso. Eu sei que quando eu conheci os mecanismos de defesa e aí o deslocamento apareceu para mim com muita clareza, eu pensei assim, né? Ah, eu preciso tomar o maior cuidado do mundo para que nas principais relações, a começar pela relação com o Pretinho, com o João Ricardo, né? E agora com o próximo filho e com o próprio Ricardo, no meu centro familiar, porque daqui tudo se replica, eu tenho que tomar muito cuidado para, mesmo com toda a minha vontade ou irritação ou cansaço, que eu procure realmente não deslocar a minha agressividade ou promover uma angústia para o meu filho porque eu estou mal resolvida em alguma coisa. Um outro mecanismo de defesa chama-se projeção. E a gente tende a projetar, né, a olhar pelo nosso julgamento do outro, na verdade, uma parte nossa. Então, parece que ao estudar isso, eu estou idealizando muito, ou eu estou deslocando os meus sentimentos, ou eu estou projetando que a culpa é do outro quando eu também participo do resultado daquilo, né? Eu lembro que teve um dia, eu e o Ricardo, a gente tem muita harmonia, assim, a gente se dá muito bem, né? E o pretinho nasceu e a gente tinha que ir no cartório fazer o registro do nascimento dele. E eu tinha feito cesárea e eu sou toda medrosa pra essa coisa de sangue, de corte. E eu tava toda dolorida, com o pretinho sentado atrás no carro, eu tava com muita fome. E eu falei pro Ricardo assim, falei, vida, vamos passar no Direto do Campo ali, que eu quero comprar uns cookies de aveia que tem naquela lojinha que vende as bolachinhas de feira. E ele falou, dá pra gente ir depois? Aí eu fiquei meio contra gosto e falei, dá. E lá no cartório demorou um monte. E eu sei que quando o Ricardo voltou, eu falei, eu tava com fome. Sabe quando a gente fica com fome? Que a gente fica meio mal-humorado, né? Eu queria ter comprado a bolacha. Lá, lá, lá. E nisso, o João Ricardo no meu colo. Naquela noite, eis que João Ricardo chorou a noite toda. E assim, não, até aquele dia, ele tava no, sei lá, quarto, quinto dia, ele não tinha chorado a noite toda. E nos outros dias ele também não chorou. Até que eu entendi que ele tinha presenciado uma briga minha de bolacha de fome com o Ricardo. E aí eu expliquei para ele, falei, filho, eu tava com fome, eu tava angustiado, não tem nada a ver, o pai e a mãe se dão bem. Cansaço e fome reunidas, e às vezes a gente faz isso, mas é um erro da mamãe e tal. Eu fiquei. E aí eu senti que era importante então que eu ainda redobrasse mais aquele cuidado para que ele não presenciasse coisas que eu não tava afim que ele vivesse, né? E então, assim, quando eu olho a nossa vida e as escolhas que a gente tem feito, eu sinto que é impossível viver sem as nossas defesas, né? O que eu sinto é que no caminho, na direção, da nossa prosperidade, da nossa saúde, sempre haverá enfrentamentos importantes. Sabe que antes da gente, chegar aqui para conversar, eu falei, nossa, eu tenho que escutar o áudio da Bruna. E a Bruna é uma amiga querida, um braço direito da empresa na formação. E eu falei, ah, meu Deus, ela mandou mensagem ontem, eu não escutei. Vou aproveitar que eu tenho uns minutos aqui antes da gente começar e vou escutar a mensagem dela. E era uma mensagem de um padre de Tubarão aqui em Santa Catarina, falando sobre a pesca milagrosa. E eu não sei se a gente já escutou falar da pesca milagrosa e em que Pedro tentou pescar uma noite inteira, não deu resultado nenhum, e quando Jesus chegou, Jesus falou assim: vai mais para fundo e joga de novo a rede. E aí o Pedro disse: Mas Jesus, é o seguinte, eu passei a noite pescando, mas em teu nome eu vou lá, né? E aí botou o barco mais para o fundo, jogou a rede e pescou tanto peixe que as redes estavam se rompendo, chamaram um segundo barco e os dois ficaram tão lotados de peixe que quase afundaram os barcos, né? E aí o Pedro fala para Jesus, olha, me afasta de ti porque eu sou um homem sem fé, né? E Jesus fala, não, agora você vai ser um pescador de homens e tal. E eu gosto muito dessa história da pesca milagrosa e era o áudio que a Bruna me mandou, porque a gente tem uma história com a história da pesca milagrosa num 27 dias. E aí a gente fala, ah, vamos pescar os nossos peixinhos e tal. É uma coisa meiga entre nós, né? E aí foi um sinal, ela falou, ah, vou te mandar e botou sobre os peixinhos, né? E para mim, quando eu escutei essa história hoje de novo, por mais que eu já tivesse conhecido ela, me veio um outro insight importante. Que muitas vezes, na direção da gente fazer os nossos enfrentamentos, a gente vai ter que ir mais fundo, mantendo a nossa fé de que ao jogar novamente as nossas redes, a gente vai pescar alguma coisa que de fato a gente precisa. E muitas vezes esse mergulho mais profundo nos distancia da terra firme. Então a gente tende, na minha cabeça, a sentir mais medo e a fazer enfrentamentos diferentes. E a maternidade é um mergulho muito profundo. E por isso, na minha visão, é muito importante, além da gente manter em família uma estrutura de fé e uma linguagem comum ao pai e à mãe, a essas duas pessoas que decidiram por gerar um filho, né, conseguir esse alinhamento, essa comunhão de princípios e valores, buscar sempre por assistência, não para entender nem o marido nem o filho, mas por assistência e contribuição para a gente se entender, para que aquilo que a gente é não esteja o tempo todo projetado ou deslocado naqueles que a gente mais ama, né? E para mim, essa é a base para qualquer relacionamento, não só o relacionamento com os nossos filhos, né? Então, é muito gostoso quando a gente se protege da gente mesmo, para que então isso não se transfira a todo tempo para os nossos, né? Para que a gente possa, ao se conhecer e trabalhar os nossos inimigos mais íntimos, né? E fazer essa batalha da gente contra a gente, de fato avançar, de fato crescer, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Oi, Lu, beijo, linda. Oi, Nanda, obrigada. Oi, Fernando, obrigada, Jéssica. Verdade, né? Verdade total. Oi, Nara, eu acho que alguém mandou um Bruno. Oi, Sônia, let's go formação. Ai, guria, tô na contagem regressiva, já falei pra Ana aqui. Jéssica, eu passei por essa fase em ter angústias das coisas e não dar certo em nada, fiquei até desanimada. Aí depois de um tempo eu comecei a refletir sobre isso tudo e respirar fundo e manter tudo em ordem. Eu sinto assim, há fases de maior entristecimento em que a gente vai estar nesses mergulhos profundos, né? E que tudo o que a gente tem... Olha que massa, olha que interessante. Ontem eu estava na arteterapia e ela disse assim, hoje a gente vai começar a fazer o teu livro da infância e tal. Arteterapia eu já falei aqui várias vezes e recomendo profundamente. E a gente vai começar a contar a tua história pelo teu olhar sobre a tua infância. E a gente vai começar pela tua árvore genealógica. E tu podes caracterizar cada uma das pessoas da árvore genealógica da forma como tu quiseres. E de preferência até teus bisavós e tal. E eu sei um pouco da história dos meus bisavós, mas eu quero até lembrar com meu pai e com a minha mãe. Lembro melhor da história dos meus avós, né? E eu decidi começar, e muito espontaneamente, a gente, na terapia, a gente vai aprendendo a aceitar o primeiro pensamento que vem, né? E aí me veio para eu começar a árvore genealógica pela minha avó. E a minha avó sempre foi uma relação para mim mais difícil, porque eu não era a neta favorita, não, e ela era mais durona. Só que o exercício da árvore genealógica, proposto dessa vez pelo instrumento da árvore genealógica pela Tati, na abordagem da arteterapia, era para eu dizer tudo que eu tinha recebido de positivo dessa pessoa. E foi um exercício muito massa, porque, gente... Assim, a minha avó, ela tinha boa mão para cozinhar. Então, toda vez que a gente ia para Minas, ela fazia uma lata, assim, cheia de docinho de leite ninho. Mas, cara, que docinho perfeito que a minha avó fazia. Era uma coisa, assim, maravilhosa, né? E toda vez que a gente ia para lá, ela dobrava uma nota de 50 reais e entregava na nossa mão, fazendo assim, ó. E saía de perto. Ela não era aquela que dava o abraço, pega esse dinheiro para você, utilize no brinquedo. Não. Ela fazia pudim de leite condensado de banho-maria com gravetinhos em brasa em cima. Então demorava para fazer, mas quando ficava pronto era aquela coisa divina. Cortava a cana pra gente chupar, né? Pra gente moer, né? Morder. E ela era fã da revista Caras, então ela assinava a revista Caras, o que sempre foi uma curiosidade sobre a minha avó, isso, que eu nunca imaginei que ela tivesse esse perfil. E à medida que eu fui lembrando as coisas boas sobre ela, eu fui vendo que a nossa vida, ela deve ser contada sempre sobre a nossa perspectiva. E quando a gente está mais triste, eu sinto que quando a gente para organizar os nossos pensamentos e olhar tudo o que a gente já ganhou, a gente vai sentir uma coisa gostosa, uma coisa melhor. Eu não sou uma pessoa que gosto de evitar as minhas angústias e aquilo que eu sinto que me incomoda, ao contrário. Hoje, eu sinto que é importante que, além de eu valorizar isso, eu também possa valorizar o outro aspecto da minha existência, que também é estar mais tranquilo ou mais feliz em ter algumas conquistas ou em conseguir, enfim, qualquer que seja a nossa vitória. Então, essa coisa a gente respirar fundo também tem, às vezes, a ver com a gente sentar e escolher nessa respiração que a Jéssica propôs pra gente, né? Como a gente vai contar a nossa própria história? E que parte da história a gente vai eleger para de fato compartilhar, né? Deixa Deixa eu ver o que mais que apareceu aqui. Oi, Kate. Oi, Lívia. Let's go formação também. Oi, Thaís. Dentes brancos, ó, Thaís. A Thaís é uma fofa. Fomos essa semana fazer nossa limpeza. Semana que vem eu volto para fazer mais uns consertos, para me preparar para a gravidez. Oi, Cacá. Oi, Sumaia. Let's go formação também. Tá todo mundo da formação aqui, que delícia. Oi, Rafa. Vi isso acontecer entre colega e professor no último curso que eu fiz. Excelente explicação. Essa coisa do deslocamento da emoção, né, Nanda? Porque é natural que a gente promova nas nossas relações um julgamento. Eu tenho um exercício que eu faço assim, e é uma das coisas que eu mais faço. Uma coluna com o nome das pessoas por quem eu tenho mais afeto e com quem eu mais convivo. Uma coluna com o que eu observo que é positivo sobre essa pessoa. E uma coluna das críticas que eu faço espontaneamente, o julgamento espontâneo que eu tenho. A primeira reflexão ao olhar aquela pessoa. Na convivência ou por reflexo. E o que que eu fui aprendendo? Que aquelas qualidades que a gente observa, elas são qualidades que nós queremos ter ou que a gente já tem, eventualmente, em menor grau, né? E que as críticas que a gente faz, elas também nos servem de espelho que refletem coisas que a gente precisa criar. Muitas vezes a gente pode pensar assim, ah, mas eu não sou ingrata como aquela pessoa é, mas eu não sou arrogante como aquela pessoa é, ou gananciosa. E também serve pra gente de observação que, mesmo que haja imperfeição no outro de fato, mas ainda quando aquilo nos incomoda, reflete uma parte nossa que ainda precisa crescer em termos de aceitação, acolhimento, não julgamento, afastamento, filtro, limites, né? Então, sempre as relações onde há afeto, haverá promoção de crescimento, é inevitável, né? Então, a gente precisa se aproveitar disso. E como a pergunta que lá foi feita era sobre a questão da maternidade, eu falei, gente, um filho é o maior amor que existe no planeta, é aquilo que mais nos torna vulneráveis, porque a gente está todo tempo querendo a felicidade deles. Essa semana no curso, o filho de uma participante bem ativa nossa tá dodói, né? E aí eu perguntei, e aí, como é que ele tá no dia seguinte? E ela falou assim, ah, ele tá à base de dipirona, porque, mas quando termina o efeito de dipirona, ele tem febre de novo, aí tem que dar de novo o remédio, né? E aí eu pensei, cara, as mães nem dipirona resolve, sabe? É tanto afeto, mexe tanto com a gente de todas as formas, aquele ser tem tanto poder sobre nós, que para manter a nossa lucidez, a gente tem que escolher muito trabalhar com princípios, estar alinhado com o nosso par e a nossa família sobre como educar aquele ser, mas antes, colocar como prioridade a gente se tratar o tempo todo, né? E idealizar o mínimo possível para que também a criança e a gente não evite exemplificar como a vida é, né? Então, se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô feliz, eu tô feliz. E não dialogar sobre como a gente se sente é que é pior. Ou tentar esconder de fato quem a gente é para os nossos filhos ou para aqueles que a gente ama para protegê-los, né? Eu nunca senti isso na minha casa. Nem meu pai nem minha mãe me protegeram de algumas coisas que por fim acabaram por me amadurecer. E também sinto que ao compartilhar, dialogando algumas coisas, a gente confia na condição de todos que fazem parte do mesmo contexto em resolver aquele problema. Não estou falando que a gente deve falar tudo ou levar todos os problemas para os nossos filhos, né, Pipo? Não é isso que eu estou dizendo, né? É que. Oi, oi. Oi, Júlia. Beijo, nega. Oi, Poli. Entende? É uma coisa assim. Mas que ao extrapolar ou ao extravasar, como foi o dia da bolacha que eu tava com fome lá, comunicar, falar, olha, me passei, conversei com o pai, já tá tudo bem entre nós, né? Se escapar, voltar naquele momento e entregar uma melhor explicação para os nossos filhos, sem evitar as coisas que estão acontecendo. Deixa eu ver. Obrigada, Lu. Verdade, é um esforço que temos que fazer em favor da harmonia com os nossos, sempre. E procurar por essa reciprocidade, né? Porque hoje o que eu sinto aqui em casa é que nós temos um time muito legal que contribui para essa harmonia acontecer. A gente conta um com o outro e eu percebo que o Ricardo, ele tem autorresponsabilidade. É interessante que não é muito comum nas nossas conversas que um culpe o outro pelas coisas. Há momentos, só porque eu falo assim, isso é coisa, né? Poxa, isso aí foi teu erro e tal. um desabafo talvez possa acontecer, mas ele deve durar muito pouco, né? A gente tem que ter humildade ali para fazer a inversão e buscar por um grande esforço de paz, porque tem uma ferramenta do Jack Canfield que ele fala assim, que independente do que esteja acontecendo, eu tenho que lembrar do que eu realmente quero e agir na direção do que eu realmente quero. O que que eu realmente quero? Eu quero ter um casamento em paz, eu quero ter um time unido, eu quero me dar bem com os meus filhos. O que que eu vou ter que fazer? Quais ações eu vou ter que implementar, né? O que que eu vou precisar construir dentro de mim, edificar dentro de mim, para que eu possa manter aquele sonho, aquele resultado? Então, vamos supor que eu esteja então brigando com o Ricardo e eu digo: peraí, o que que eu quero mesmo? Eu quero harmonia, eu quero amar esse homem, eu quero ser amada por ele, eu quero que a gente continue se admirando. Então, só um minutinho, não vamos continuar discutindo, deixa eu esfriar a cabeça e vamos conversar de novo. Aí eu sinto que existe uma maior chance desse resultado se, sabe, ficar ali aquele resultado, ser algo de fato verdadeiro e real pra gente. Oi, Dani, como é que tá aí em Blumenau? Te amo, te amo. Faço esse exercício da árvore genealógica pela pedagogia quântica com a minha filha de 4 anos em uma abordagem da constelação familiar. Que top! Que massa! Um grupo de pedagogos para alfabetização leve. Que lindo! Essa coisa da árvore genealógica, contada pelo nosso olhar, procurando falar o que a gente ganhou de cada lado, por mais evidente que pareça, foi muito gostoso, porque eu comecei a desenhar as coisas que a minha avó me trouxe. Foi legal, sabe? É como eu sempre achei ela mais durona, como não foi aquela avó, sabe? Que a gente vê no filme, né? Ela foi uma outra avó de filme, uma outra história contada, né? E foi gostoso fazer esse exercício. Foi muito bom para mim. Oi, Lise. Oi, Julie. Hashtag 27 dias presente aqui também sempre, né? Muito bem, muito bom. Oi, Ariane. Beijo, beijo. Obrigada pelo teu carinho. People, hoje a minha vontade e a minha visão era trazer para... Nossa, como tá torta a câmera. Era... Oi, Wilson. Tudo bem? Bem-vindo. Oi, Bela. Rockenbach. Hoje eu queria conversar sobre isso, assim, que é importante que a gente perceba que muitas vezes a gente está, ao não procurar ajuda para se entender, deslocando as nossas angústias para as pessoas que convivem com a gente, ou idealizando que nós somos melhores do que somos realmente, evitando de observar com todo o silêncio, com toda a discrição e humildade, aquilo que ainda vai precisar de um esforço maior nosso para que não reincidam os problemas, para que a gente possa saltar para um próximo nível de evolução. Então, assim, deixa eu ver. Oi, sou Mai, de Rio Verde. Que legal, cara! Adoro você, fiz 27 dias em 2016 e quero fazer novamente. Ah, Mayara, que legal! Ó, quem já fez o 27 dias, 2016 e 2017, tem o desconto do valor total que foi pago naquela fase para fazer o novo 27 dias. Então, se tu quiseres fazer, a gente tem uma turma começando dia 13 de setembro agora. E a turma 50. Olha que legal, qual que foi a tua? Tu lembras? Deixa eu ver, Dani. Almoço inspirado ouvindo você. Te ouvir é sempre um presente. Muita vida acontecendo. Te amo sempre. Que lindo. Que gostoso, né? A gente se sentir inspirado. Isso é muito bom, muito. A gente tem que aproveitar, né? Quando a gente está inspirado pra gente agir mais, fazer um monte de coisas e dominar o mundo como tu estás fazendo aí, Dani, na voa. Parabéns, tá? Parabéns mesmo, que orgulho. Então, a gente estava aqui falando da questão dos mecanismos de defesa e, para nós, a gente tem que manter o maior cuidado, a maior delicadeza ao fazer os nossos enfrentamentos. Sinto que nós podemos ser cada vez mais discretos sobre aquilo que a gente pensa e sente e estudar isso em laboratório com profissionais que têm os instrumentos mesmo. Então, assim, a semana passada eu fiz uma sessão na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Eu faço arteterapia, já vai fazer 3 anos. E aí, conversando com um psiquiatra sobre a gravidez, gestação, estados deprimidos, depressão, querendo entender tudo que a gente sente, né? Ele me recomendou que eu fizesse essa terapia. E foi muito legal, assim, perceber que em cada abordagem é papel do psicólogo, do mentor, do coach, do consultor, explicar para a gente o que a abordagem pode entregar, para que nesse complemento a gente vá olhando a nossa vida de vários pontos de vista e vá com os instrumentos organizando toda a nossa história, até encontrar paz, né? Até encontrar alegria, harmonia. Alegria a gente vai sentir sempre, né? Até encontrar paz para viver o nosso trânsito, né? E o nosso processo de evoluir. Muito bom. People, amo muito a gente, os nossos encontros aqui. Quero alguém aqui lá em cima, eu acho que comentou que assistiu o jornal do almoço ontem. Será que eu perdi aqui? Deixa eu ver se foi isso. E foi massa. Eu vou publicar daqui a pouquinho no aqui, ó. A Jéssica mesmo. Seu comentário ontem no Jornal do Almoço foi excelente também. Gostei muito e foi muito importante também para mim. Que bom, nega. Fico feliz. Eu vou publicar pra gente assistir daqui a pouquinho o Jornal do Almoço de ontem, que foi massa mesmo, sobre como lidar com pessoas difíceis, né? E deixa eu aproveitar. Deixa eu ver aqui. Por que os grupos das famílias no WhatsApp parece onde teria que ter união, parte para outros rumos? Sabe o que eu sinto? Que às vezes a gente esquece dos provérbios. Outro dia eu tava pensando, ah, o que é do homem, o bicho não come, né? Em casamento de marido e mulher não se mete a colher. Tem frases e tem as coisas assim muito clássicas dos antigos que a gente deveria voltar a ler. E tem assuntos que ultimamente fazem parte da pauta das famílias, mas não deveria, né? É a gente falando de todo tipo de coisa que são assuntos que não são edificantes. Eu tenho usado muito essa palavra, eu acho que eu escutei alguém, talvez acho que foi o Padre Fábio, falando sobre que os nossos comentários devem ser sempre edificantes. E eu falei, nossa, que bonito pensar dessa forma. Eu faço um exercício, de procurar falar palavras mais positivas, de procurar, dentro das coisas que eu registro, né? Manter uma linha mais positiva, porque a gente vai ter um monte de pensamento ruim, a gente vai querer fazer vários julgamentos e a gente está todo mundo muito cansado de várias coisas, querendo reclamar de tudo. E eu sinto que porque a gente não está reclamando nos lugares certos, né? A gente não está levando o nosso despeito, a nossa inveja, a nossa mentira, os nossos segredos e as angústias mais profundas para o espaço terapêutico mesmo. A gente leva isso para a família. As angústias acabam sendo projetadas em assuntos absolutamente desnecessários, sobre os quais nós não temos nenhum poder, né? Então é essa coisa do edificar é fundamental, né? Então promover menos, assim, estamos no WhatsApp, agora que a gente já está voltando meio que a se encontrar, o pessoal está se vacinando, levar uma leitura, né? Um momento de reflexão. Né? Que possa acrescentar algo que de fato some. Claro que isso deve existir em reciprocidade, né, people? Haverá espaços em que a gente pode insistir em ser assim, meu Deus do céu. A pessoa com maior vontade de levar algo edificante, mas que não vai ter naquele momento espaço para aquilo. Então a gente também tem que desenvolver sensibilidade para saber quando parar, né, de insistir ou de movimentar determinados grupos. Aquecendo ou colocando, como diz a Cacá outro dia, lenha na fogueira das coisas. Não é fácil, né? Olha lá, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Que lindo isso aí, Fernando. É isso, né? É bem, eu sinto isso assim, bem palavra de Deus, né? Que você fala, cara, tá lá, né? E mesmo que a gente esteja com o nosso barco vazio de peixe, que a gente vá mais fundo na gente, né? Quando eu falo, meu Deus, a pesca milagrosa, na realidade está dizendo, você vai encontrar aquilo que é o teu milagre quando o mergulho for mais fundo e a persistência se mantiver. Na minha cabeça existe uma diferença entre esperança e fé nesse momento, porque fé é uma coisa que deve ser no nosso coração inabalável, porque eu não sinto que nós somos em nenhum momento desassistidos, né? E fé é importante manter, mesmo nos momentos sem esperança, porque haverá momentos sem esperança, mas que a fé vai fazer a gente lançar um pouco mais profundamente a nossa rede para pegar os peixes que a gente merece ao ter fé, né? Então, que muitas vezes os nossos atos sejam atos de fé, nem sempre de esperança. Para mim, isso está separado hoje na minha vida, porque há momentos em que eu falo, meu Deus, será que isso vai? Mas eu vou continuar estudando, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar dando o próximo passo, mesmo que seja na escuridão. Ou no mergulho mais profundo, na caverna mais distante daquele mar, em que eu não consigo enxergar onde está a superfície e saber onde eu vou colocar meu nariz para fora para respirar. E o que nos sustenta é essa fé. E parte disso está na escolha de ser uma pessoa que edifica, basicamente, e em todas as nossas relações. E para isso nós não precisamos ter uma abordagem religiosa, que muitas vezes a gente não quer fazer essa citação, porque de repente não tem toda a intimidade com Deus. Mas a gente pode ser feliz, né? A gente pode promover a harmonia. E se nós somos promotores de luz, é importante que a gente também vá a espaços onde a nossa sombra se manifesta. Isso é um fundamento, né? Obrigada, Gica. Beijo, beijo. Oi, Jennifer. Obrigada, Cid. Obrigadão, Nanda. Pessoal, que gente fina, meu Deus. Ô, sorte na vida que eu tenho. De, assim, de sempre conviver com a gente, uma vibração legal. A gente tem um clube aqui, né? De pessoas muito, muito, muito especiais. Pipo, eu quero desejar um bom feriado pra gente. Agradecer pelas reflexões. Quando a gente compartilha, é tão legal, né? Obrigada, Isabel. Obrigada, tá? Oi, Céu. Beijo também. Valeu, Wilson. Valeu, Sumaia. Tem muita gente aqui da formação nova do 27 dias. Oi, Ivana. Beijão. Fiquem aí bem e aproveitar bastante aí o nosso feriado para quem puder descansar e para quem for trabalhar, edificar, iluminar, né? Um beijo muito carinhoso, people. Obrigada mesmo por tudo. Beijo.